Em algum momento você, que é da área acadêmica, já ficou no seu laboratório ou outro ambiente de trabalho se perguntando: e agora, o que eu faço da vida? Ou eu presto um concurso que eu não tô muito afim, existem poucos concursos, a concorrência é alta, tem alguns processos que eu discordo também. Ah, então eu vou para uma empresa, mas eles vão querer experiência e eu não tenho experiência, eu estudei a vida inteira. Será que tem algum caminho? No Expresso de hoje, vamos conversar sobre, quem sabe, um terceiro caminho, que é o empreendedorismo científico relacionado às ciências naturais e engenharias. Uma produção Café com Nano, a sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 6 de março. De 2020. Você deve ter percebido que empreendedorismo é o tema da atualidade. Temos ótimos conteúdos, fácil acesso, mas você que é um cientista e deseja empreender, talvez esteja se sentindo um pouco deslocado. Na teoria tudo faz sentido, mas a prática parece impossível. Como cientista aqui, eu me refiro aos pesquisadores já formados ou ainda em formação nas áreas de ciências naturais e engenharias. Você que é um cientista de dados, provavelmente não deve ter problemas com os conteúdos do mainstream e os problemas abordados aqui não são exatamente o seu foco. Mas por que esse material tão vasto de empreendedorismo, esses eventos tais como hackathons e outros, podem não se enquadrar para os cientistas? Eu vou citar aqui um caso midiático, mas com negociações reais, que servem como ótimo exemplo sobre o tópico. Existe um programa televisivo onde empresários de sucesso, esses empresários são apelidados com o nome de um predador aquático, e eles estão à procura de negócios promissores. O papel de um investidor é investir e ter algo em troca. Nesse programa, a moeda de troca é parte da empresa. Caso você estivesse na frente desses investidores e seu negócio interessasse a eles, eles pediriam uma porcentagem da sua empresa. Aí entra a grande questão: qual é o negócio que interessa aos investidores? Então vamos ilustrar os quatro empreendedores que buscaram a atenção dos investidores em um dos episódios desse programa. O primeiro empreendedor, ele chegou com o produto Papinhas de Bebê. Os diferenciais do produto e do negócio eram que, no caso, o empreendedor já foi dono de restaurante, suas papinhas eram feitas com ingredientes orgânicos e selecionados, e as linhas são segmentadas para diferentes idades. O segundo empreendedor tinha como produto próteses. Os diferenciais do negócio e do produto, no caso, o empreendedor buscava fabricar no país as próteses, pois todas eram e continuam sendo importadas e caras, o empreendedor fez o design das peças e trouxe as normas de outro país, pois o Brasil não tinha nem mesmo uma normativa para se balizar. A terceira empreendedora tinha como produto moda para ciclistas urbanos. Os diferenciais do negócio e do produto eram que as peças eram desenhadas pelas empreendedoras, focando em ergonomia e conforto, com recortes e bolsos estratégicos para os ciclistas. E o quarto e último empreendedor tinha como produto adubo em lata. Os diferenciais do negócio eram uma lata colorida e desenhada. Dentro dela tinha adubo, uma colher medidora e uma embalagem abre e fecha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Desses quatro empreendedores, relembrando, produto do primeiro, papinhas de bebê, produto do segundo, desenvolvimento de próteses, produto do terceiro, moda para ciclistas e produto do quarto, adubo em lata. Desses quatro, somente um deles não recebeu nenhuma proposta de investimento. Você consegue adivinhar quem foi? Pois bem, foi o segundo empreendedor, o estudante de engenharia que pode ser considerado um cientista pesquisador na área. Ele desenvolveu um produto complexo, as próteses, que poderiam mudar o setor de saúde do nosso país e a vida de muitas pessoas. Logicamente, eu não quero subestimar nenhum tipo de negócio, tudo tem seu nicho e sua complexidade. Mas considerando uma visão mais abrangente, tanto mercadológica quanto social, um negócio realmente impactante foi exatamente o que não recebeu nenhuma proposta. Então, meu amigo cientista, é aí que você se encontra. Na sua linha de pesquisa, você provavelmente estuda soluções impactantes, por exemplo, novos fármacos, soluções para corrosão, tratamentos de efluentes, quem sabe propostas para educação ou equipamentos laboratoriais e muitas outras pesquisas. Mas você não vê como entrar no mercado, pois esse tipo de negócio demanda matéria-prima e grande investimento inicial, além de um alto risco do investimento. Isso mesmo, uma prótese demanda um processo rigoroso de aprovação de diversos órgãos regulatórios. Os investidores não são bobos. Eles não pretendem investir em algo que ainda nem virou um produto e eles não sabem se vai virar em algum momento. Então surge a pergunta: qual é o caminho que um cientista que deseja empreender deve trilhar? Essa é uma resposta complexa, mas podemos começar com os seguintes pontos. O primeiro, conhecer o mercado. Muitos pesquisadores acreditam que a sua área de conhecimento é a mais importante de todas. Mas para saber o que é realmente importante, é necessário perguntar. Pergunte aos potenciais clientes sobre a sua ideia de produto. Sua ideia resolve algum problema? Eles comprariam seu produto baseado na proposta de valor que você oferece? Outro fator interessante em ter em mente é que o resultado da sua pesquisa não é o produto que vai para o mercado. E aqui eu vou dar um exemplo interessante. Em 2017, eu fui apresentar um produto nanotecnológico em uma feira de negócios. Claro, eu conheci o produto e os diferenciais dele. Era uma nanopartícula que ficava totalmente dispersa em solvente. Ficava por longos períodos sem precipitar. E como conhecedor da área, eu sei que é muito difícil fazer uma dispersão estável devido aos fatores cinéticos e termodinâmicos. Uma nanopartícula é só área, não tem volume. E essa área é muito reativa e forma agregados facilmente que precipitam. E aí, o que você achou do nosso produto? Aposto que não entendeu quase nada, né? Então eu vou resumir. Nós conseguimos fazer um aditivo de nanomaterial na forma de pó, onde você colocava esse aditivo no seu polímero como se estivesse fazendo um suco, colocando pó em água. Com essa facilidade, você tem todas as propriedades de um nanomaterial em um polímero sem modificar em nada o processo industrial. E aí, melhorou? O problema foi que nessa feira nós levamos um monte de pó e começamos a explicar essa parte cinética e termodinâmica aos potenciais clientes e investidores. Nós ouvíamos um "muito obrigado pela explicação" e as pessoas rapidinho fugiam para outros estandes. Nesse momento eu aprendi que aquele nanomaterial incrível não era o produto a ser apresentado. A apresentação poderia ser mudada, como por exemplo: "Oi, você está vendo esse plástico? Aqui existem nanopartículas que protegem o produto interno, um alimento por exemplo. E as nanopartículas não permitem a passagem de gases e umidade, e os produtos aqui dentro duram muito mais e isso pode impactar o mercado de embalagem em milhões de reais." O segundo ponto importante é ter parceria com universidades. Eu vou dar outro exemplo da área que eu trabalho, os nanomateriais. Uma das caracterizações mais importantes é a microscopia eletrônica de transmissão. Esse equipamento custa mais de R$500.000. Imagina você conversando com investidores dizendo: "Olá, tem um produto que pode ser muito interessante. Ainda não comecei as vendas, porque para começar o negócio eu preciso de produtos químicos, reatores e um microscópio eletrônico de transmissão. Com 700 mil de investimento, podemos começar a trabalhar." Qual resposta você espera? Por isso é importante ter um laboratório e centros de pesquisa fortes colaborando com a sua ideia de negócio. Atualmente, muitos laboratórios buscam pessoas empreendedoras para transformar os resultados das pesquisas em produtos para a sociedade. Então existe muita oportunidade na área. Esse tipo de infraestrutura muito custosa é o que diferencia o que eu falei no começo sobre esse programa estar focado em negócios de ciências naturais e engenharias. A tecnologia de informação, no geral, não demanda estruturas tão caras, mas sim a criatividade do empreendedor, tempo e o computador, pelo menos no início do negócio. E o terceiro ponto para a gente conversar é saber onde buscar dinheiro. Se você já fez algum curso de empreendedorismo, pode ter ouvido sobre a sigla FFF, que vem do inglês Family, Friends and Fools, com tradução livre de família, amigos e tolos. Isso significa que o foco da sua busca inicial de dinheiro são aquelas pessoas próximas que acreditam no seu negócio, ou seja, família e amigos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não se aplica a um negócio de ciências naturais e engenharias. O dinheiro para a infraestrutura é tão grande que nenhum investidor anjo milionário e apaixonado pela sua ideia vai conseguir chegar nas cifras necessárias. Claro que podem haver negócios mais baratos, mas em geral a infraestrutura é onerosa e o negócio é muito arriscado. Para conseguir um produto mínimo viável para apresentar aos investidores, você já vai precisar ter acesso a equipamentos e matéria-prima de alto valor. Então, onde podemos encontrar uma alma que possa nos auxiliar? Eu recomendo iniciar com fundos públicos, como por exemplo agências de incentivo à inovação como FINEP, ou agências estaduais como FAPESP, FAPEMIG, FAPERJ e muitas outras. Algumas empresas no Brasil estão iniciando os incentivos a pequenas empresas com projetos bem interessantes, por exemplo a Petrobras em edital de inovação, algumas mineradoras, e nós vamos falar especificamente sobre empresas e inovação em outros programas. Sobre os investidores anjo em Venture Capital, eles entram mais no futuro do negócio, quando você já possui um modelo de negócios bem estabelecido e um bom faturamento. Esse assunto de levantamento de fundos para negócios de base científica é tão interessante quanto complexo. Nós vamos fazer um programa só para isso. Então esses três pontos que nós conversamos, que são conhecer o mercado, parceria com universidade e centros de pesquisa e saber onde buscar dinheiro, eles são o início de um assunto muito, mas muito diverso. Eu espero que você ouça nossos programas e participe, ajudando também a trazer luz a essa questão. Ah, e só uma observação antes de terminar. Aquele programa da mídia com os investidores e o empreendedor das próteses que eu havia citado é de 2016. Nós estamos em 2020 e eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Nós continuamos importando todas as próteses utilizadas no Brasil.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno. O que vocês acharam do nosso primeiro Expresso? A ideia do Will nesse programa era começar a tatear esse mundo do empreendedorismo para cientistas. E vimos que há muitas diferenças para o empreendedorismo mais convencional. Mas com a ajuda de vocês, vamos a cada programa desvendar mais e mais esse mundo. Por isso, mande sugestões, comentários e críticas. No Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, é só procurar por Café com Nano. E nosso e-mail é contato@cafeconano.com. Até a próxima!